Eu estou feliz de poder compartilhar com os irmãos algo que o Senhor tem colocado no meu coração, algo que o Senhor tem trabalhado conosco domingo após domingo. Então, se você quer ir no banheiro, você quiser beber água, faça isso bem rápido para que você depois sente e preste bem atenção para não perder nada do que nós vamos compartilhar aqui. E se você, no meio do culto, estiver com muita, mas muita vontade, aí você vai. Mas se der para segurar, segura um pouquinho aí, para que você não perca nada do que vai ter neste lugar aqui da presença do Senhor, não do Diego. Amém? Irmãos, o tema dessa palavra é, que eu tenho orado e que eu tenho aprendido da parte do Senhor é quando não dá certo ou quando as coisas não vão bem, o que, que eu tenho que fazer? Nós vemos de algumas sequências de palavra que o João tem nos ensinado. Me lembro da palavra que o João ensinou aqui: em todo tempo, em todas as coisas, nós temos que glorificar ao Senhor. Que ele trouxe um fundamento e um princípio para nós, que eu voltei para minha casa pensando sobre isso. Outra mensagem que eu me lembro também foi o pastor Marquinhos, que veio há 2 domingos atrás, ou 3 domingos atrás aqui, e ele falou sobre a feia e bonita. Quem estava aqui? Levante a mão. Você lembra dessa mensagem? De você glorificar a Deus pelo aquilo que você tem hoje, para você poder viver o melhor que você tem amanhã, o melhor de Deus para amanhã. Isso eu voltei para casa também, compartilhei com alguns amigos da rede, porque isso é precioso para as nossas vidas. E é importante nós sabermos que a palavra do Senhor lançada, ela tem que cair numa terra fértil, que germine e dê bons frutos. Porque eu garanto a você que você já ouviu vários e inúmeros sermões, inúmeras palavras e ministrações que impactou a sua vida. Então, quando isso acontece, você tem que ir para a sua casa, escrever, você tem que fazer alguma coisa, levantar um memorial, para que você lembre dessas palavras, isso marque a sua vida, para quando chegar aquele dia, quando chegar determinado dia, você lembrar do que você foi ministrado, do que foi ensinado ao seu coração e colocar em prática. Porque o evangelho não é um evangelho teórico, o evangelho é um evangelho praticado. O evangelho é um evangelho de vida, um evangelho onde você não só escuta, mas você vive. Porque aqueles que escutam e não vivem, esses são verdadeiramente aqueles que não se converteram ainda. Mas aqueles que escutam da palavra de Deus, aqueles que captam da verdade do Senhor, esses colocam no seu coração e começam a praticar, esses se converteram dos seus maus caminhos e começaram a servir ao Senhor Jesus. Amém? E eu creio que é assim que o Senhor tem feito em nossas vidas. Então, a pergunta que eu faço, ou o tema dessa ministração é: quando as coisas não vão tão bem, o que, que eu faço? Quando nós nos deparamos com circunstâncias ou situações que nós não desejávamos ou não esperávamos, e isso vem aos nossos olhos, às nossas mãos ou à nossa casa. Nós vemos um tempo onde é real para nós, não é o mundo de Bob. Quem assistiu o mundo de Bob aí lembra que ele tinha uma motoquinha pequenininha e ele entrava fazendo... E ele vivia no mundo de Bob dele, né? Ou no Alice no País das Maravilhas, nome da minha filha. Nós vivemos no mundo real, onde você tem que levantar cedo, você tem que sair para trabalhar, você tem que levantar recursos para pagar suas dívidas, para pagar até as dívidas que você fez a mais, por descontrole financeiro, né? Então você tem que ir e ir atrás disso mesmo, porque nós vivemos em um mundo real. Nós dedicamos a nossa vida para correr ou para plantar as coisas que são certo. É difícil eu, pelo menos no meu ambiente de trabalho, o ambiente de vivência de vida, que são pessoas cristãs, no trabalho nem tanto, né? Mas mais meus amigos pessoais, estão plantando coisas boas, estão caminhando, estão olhando para algo que seja bom, estão plantando coisas na sua vida, em áreas da sua vida, no seu casamento, junto com os seus filhos, coisas boas. Bom, eu não conheço um pai ou uma mãe que ele dedica ou ele quer que o filho vá mal. Eu não conheço um pai ou uma mãe que olha para os seus filhos e abençoa ele dizendo: você vai dar totalmente errado na vida. Eu abençoo você que você não vai conseguir nada. Não conheço nenhum pai assim. Acredito que os pais, assim como eu, tentamos fazer o melhor para os nossos filhos. Amém? Tentamos nos dedicar melhor para isso. Dentro do seu trabalho, provavelmente, você dá o seu melhor no seu trabalho. Você tenta chegar cedo no horário, você tenta cumprir as horas de trabalho, e se der assim, você também tenta fazer algumas horas extras, você tenta ter uma política da boa vizinhança no seu trabalho, ser cristão no seu trabalho, honrar o seu chefe, porque honrando o seu chefe, na verdade, você está trabalhando para Deus e não para o homem. Então você vive esses princípios, vive a palavra de Deus sobre você, e nós olhamos o mal de longe. Nós olhamos as coisas terríveis que acontecem em outros lugares ou em outras famílias. Olhamos algo que pode acontecer de ruim com outras pessoas. Mas quando nós nos dedicamos e desejamos sempre o bem, plantamos sempre o bem, queremos sempre coisas boas, doamos a nossa vida, deixamos de viver coisas que vivíamos no passado de pecado. Um exemplo claro para isso é aquele que saiu do meio das drogas, parou de viver, deixou de ser viciado pela libertação de Jesus Cristo, e ele está caminhando em Deus, está ali em graça, está ali em vitória, está ali conhecendo mais da verdade de Deus, e ele tem a convicção e a certeza que ele é mais que vencedor em Cristo Jesus, porque a própria palavra diz assim para ele. E quando essa mesma pessoa se depara ou se encontra numa situação onde ele não desejava estar, numa situação que ele não gostaria de viver ou de estar instalado na vida, na família dele. Nós não desejamos mal para nós, mas algumas vezes vamos nos deparar com esse mal. Ou às vezes você é pessoa que está muito tempo na igreja, você conhece da palavra de Deus, tem o teu devocional diante de Deus, tem a sua família no cristianismo, uma família convertida aos pés de Jesus, e quando acontece algo dentro da tua casa, ou quando acontece algo dentro do teu coração, estala uma frieza espiritual, aquela mulher ou aquele homem que orava muito, que deixava o altar oculto no seu quarto, que colocava um som baixinho, a luz ali a meio tom. Eu lembro quando eu me converti, eu deixava a televisão ligada, numa música, e aí eu colocava, era o CD, que era no DVD, nessa época, e eu colocava o DVD, quando não colocava do irmão Lázaro, e começava a dançar, mas isso deixa de canto. Colocava um CD ali, da Aline Barros, alguns louvores que eu conhecia no começo da minha conversão, colocava uma toalha por cima da televisão, para não ficar uma luz tão forte, né? E eu lembro que eu me debruçava, me deitava na sala da minha casa e chorava diante da presença de Deus, chorava de, muitas vezes, muitas vezes. Um dia meu pai chegou, o som estava alto e eu naquela oração, quem já entrou no manto com o Senhor assim, naquela intimidade, você não quer saber de nada, meu pai abre a sala, eu estou dobrado, com o joelho dobrado, chorando, meu pai abre a sala e fala assim, o que você está fazendo aí? Meu irmão, eu saí do mesmo espírito que eu estava para a carne, querendo olhar para meu pai e falar assim, estou jogando bola. Eu estou brincando de peteca. Estou orando por você, pai. E ali acabou a sessão, né, da carne que eu estava. Falei para meu pai que estava orando pela família. Fui para o meu quarto, fui me recompor. Mas quando chega o dia que nós não temos força para orar? Quando chega o dia que é o dia mau, quando nós conhecemos da palavra de Deus? Quando chega o dia que você falou sim para sua esposa, sim para o seu esposo, para o seu cônjuge, e você casou com uma paixão, com um desejo por ela, olhava para ela, a mulher mais linda e o marido mais lindo do mundo, se você está ao lado dele aí ou dela, olhe para ela, nessa pessoa maravilhosa que você casou, que você desejou estar com ela para o resto da sua vida, até que a morte te separe, então tome cuidado. Então, chega o dia que você pode olhar para ela e falar assim, meu, o que que está acontecendo na nossa casa? Por que estamos assim? Chega o dia que a sua esposa olha para você e você olha para ela e fala assim, você vive de TPM? E ela pode falar para você, você vive bravo e vocês não têm mais a mesma conexão ou comunhão que vocês tinham no começo e chegou o dia mal ou chegou a situação mal dentro da tua casa. Ou isso pode ser para vários campos da nossa vida. Então, essa mensagem que eu vou trazer para os irmãos pode ser prática agora na sua vida. Algo ou em alguma área pode ser prático hoje para você. O que você deve fazer? O que nós devemos fazer? Uma saída disso. Ou um ensinamento para que você possa ter, para quando chegar o dia mal ou quando chegar a situação má, porque ela vai chegar. Isso não é uma profecia, porque no mundo, um dos textos chaves para nós hoje aqui é João 16, 33, se você está anotando. Tendo-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Cristo, nós vamos depois ler o 14 um pouquinho, o 15 um pouquinho, e vamos ver que o Senhor Jesus, ele preparou o seu povo, dizendo que eles teriam aflições. O negócio seria estreito. Então, olha só como o Senhor nos ensina. A porta da conversão ao cristianismo, ela é estreita. E o caminho é largo? Não, o caminho é apertado. É estreito, meu irmão. Para uma pessoa se converter, é estreito. Eu estou dizendo, se converter dos seus maus caminhos, do seu orgulho, da sua soberba, da prostituição, da pornografia, das drogas, da avareza. Essa é a conversão. Deixar de viver para suas próprias concupiscências e começar a viver a obra de Cristo para a vida dele. O chamado de Cristo para a vida dele. Olhando agora não mais para o seu umbigo, não olhando mais para a sua vida, mas olhando agora para Cristo, autor e consumador da nossa fé, olhando para a cruz, olhando para o evangelho que ele deixou para nós. Nisso, com outro texto também que eu quero ler para os irmãos, 2 Coríntios capítulo 4. Capítulo 4, nós vamos ver do 1 ao 7, o Senhor mostrando algumas coisas onde o Evangelho está encoberto para alguns que perderam. Nós vamos ver que o Deus desse século, ele cegou os olhos dos entendimentos dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho de Cristo. Mas no versículo 7, que eu vou começar a ler, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Apóstolo Paulo está nos ensinando que nós somos o barro, e dentro de nós tem valor, tem um tesouro que é o Espírito Santo de Deus, liberado como consolador para nós. Versículo 8, e nós vamos ler até o 16. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte da mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. É assim nós que vivemos e estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também nessa carne mortal. De maneira que nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que vêm são temporais e as que não se vêm são eternas. Amém, queridos? Paulo está nos ensinando aqui que nós e ele passou por tantas dificuldades. Nós vamos ler alguns textos aqui das tribulações que o apóstolo Paulo passou, Davi passou, os mártires de Cristo passou, próprio Cristo passou, sabendo que ele deveria exultar, deveria adorar o nome do Senhor. E isso é tão precioso para nós. E eu quero essa noite que a gente possa explanar isso e compreender que não importa a circunstância, não importa a situação, não importa se as coisas estão indo bem ou não, que o nosso coração seja dele. Amém? Depois dessa introdução, eu quero orar com os irmãos para que o Senhor nos dê graça a essa palavra em nome de Jesus. Feche seus olhos para nós orarmos. Senhor Deus e Pai, eu te dou graça por esta palavra. Eu te dou graça por esse ambiente, Deus. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, Senhor. Senhor, o Senhor já nos ensinou que teríamos aflições, ó Pai. O Senhor nos ensinou, ó Pai, que passaríamos por algumas coisas que não são tão legais, não são tão agradáveis de viver, mas que nós tenhamos bom ânimo, Senhor. Essas leves e momentâneas, ó Pai, tribulações que passamos, ó Deus, vai gerar em nós, ó Deus, a Tua glória. Vai gerar em nós, ó Deus, o desejo de Te buscarmos. Pai, com essa palavra, Senhor, dessa noite, eu quero Te pedir que o Senhor nos cresça espiritualmente, Senhor, de alguns anos de vida espiritual, de criança para adolescente, de adolescente para fase adulta, com uma maturidade, Senhor, não pelo culto, Senhor, emocional, mas pelo culto racional, sabendo que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Me lembro que Davi, quando ele peca com Betseba, Naamã, o profeta, chega até ele e declara algumas coisas que ele viveria. Davi, ele está ali, cometeu o seu pecado, ele tem uma repreensão, literalmente, da parte de Deus. Ele sabe que ele errou, ele sabe que ele pecou, ele sabe que vai ter consequência, e vem a morte, vem ali sobre a vida dele o incesto sobre irmãos, vem ali a traição de um filho com ele, ele tem a morte do seu filho, que nasceu de Betseba. E a Bíblia nos ensina que essa criança vem sobre ela uma doença. Davi, quando ele sabe que essa criança está doente, ele fica prostrado na terra, clamando a Deus, orando a Deus para que o Senhor livre aquela criança da morte. E ali ele fica clamando por dias, orando, jejuando, e ali o Senhor, o decreto do Senhor veio e essa criança chegou a falecer. Ele viu o burburinho dos soldados que estavam com medo de falar com ele. E ali ele pergunta se a criança tinha morrido, ele sim, eles dizem que sim, ele se levanta. E o que ele faz após dessa notícia? Ele vai adorar ao Senhor. Isso nos ensina uma coisa, Davi ele errou. Diego, então, Davi ele teve a consequência dele, então, existem coisas na nossa vida que nós vamos errar e vai ter consequência de Deus? Sim, algumas sim. Outras, você e eu vamos passar sem nós plantarmos. Que é isso? É só você lembrar algum dia que alguém te xingou sem você ter feito nada. Já aconteceu isso? Vamos colocar aqui básico. Alguém já fez alguma coisa com você no trânsito que você não ficou tão crente? Eu pergunto para sua esposa, marido. O seu marido é crente dirigindo carro? Provavelmente a minha esposa vai falar que é uns 30% de crente, 70% carne. Mas eu estou indo no processo de conversão, o Senhor vai dar graça para me converter. Agora, se você já acha que é 100%, glória a Deus, abre uma escola de crente, autoescola de crente, para que você vá ali com versículos bíblicos, né? A pessoa passa, xinga você, fecha você. Deus abençoe, amado. E quando a pessoa ainda vai falar, Deus abençoe, e vê o céu na cidade adesivo. Ainda ela entra como juiz. Ela fala assim, ainda é da igreja esse infeliz. Alguém já fez isso? Viu lá o adesivo. Radicais do Reino. Impacto. Aí fala assim, tinha que ser dessa rede miserável. Assim, tinha que ser desse jeito mesmo. E ainda diz que é crente. E a gente se esquece, quando a gente se converteu, falaram a mesma coisa para nós. Agora você quer se converter e você quer ser santo? Ou você errou e você ainda diz que é santo ou que você é crente? Então, existem coisas nas nossas vidas que nós não vamos conseguir mudar. Existem coisas que você vai passar e você vai pensar que não é bênção, mas é bênção. Nós vamos quebrar o tabu do que é bênção e o que não é aqui. Daqui a pouco. Mas antes eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30. Se puder passar para nós aqui também, para os irmãos que estão sem a Bíblia. 1 Samuel capítulo 30, nós vamos ler do versículo 1 ao 6. Primeira Samuel, capítulo 30, do versículo 1 ao 6, diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi, ele estava em guerra, só lembrando aqui o capítulo, ele estava guerreando. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia de Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham queimado a fogo, essa cidade de Ziclague. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo se achava com ele, alcançaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Estavam desfalecendo de tanto chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ioná, a Jezreelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. Bom, olha só, Davi saiu para guerrear pelo seu povo. Davi estava plantando bem. Davi estava cumprindo a palavra de Deus. Davi estava indo para a igreja. Davi estava dizimando na igreja. Davi estava indo à cela. Davi lia o Velho Testamento. Davi tinha princípios da palavra de Deus em seu coração. Davi era segundo homem de Deus, segundo o coração de Deus. Davi estava a favor de Deus. Ele sai para guerrear. Quando ele volta para a sua moradia, quando ele volta para a sua casa está em trevas, está em fogo. As suas duas mulheres foram raptadas, suas filhas foram raptadas. Filha dos seus amigos, esposa dos seus amigos, que eram parceiro de ministério, também foram raptadas, levaram para algum lugar. E ele se depara naquela situação e todos começam a chorar, desfalecendo, não tinha mais força para chorar. Chegaram tanta amargura no coração desse povo, que queriam apedrejar Davi, queriam lançar pedras e matá-lo, sendo que ele estava fazendo o que era bom. Provavelmente, se você é uma pessoa cristã, você já ajudou alguém e essa pessoa não devolveu esse favor a você. Ou você já ajudou alguém e essa pessoa falou mal de você. E eu tenho algo para mim, Diego, que eu quero compartilhar com os irmãos. Quando eu ajudo alguém e essa pessoa não é grata, ou essa pessoa é ingrata, ou quando essa pessoa sai falando mal, ou fala mal da minha pessoa, eu coloco um texto de 1 Diego capítulo 2, versículo 7. Que é assim: e o Kiko? O que que você tem a ver com isso, Diego, com o problema das pessoas? Com a dificuldade das pessoas? A dificuldade das pessoas serem gratas? A dificuldade das pessoas agradecerem? Ou da dificuldade das pessoas reconhecerem Deus na vida dela? Você tem que continuar louvando ao Senhor. E olha que engraçado, ou que poderoso. O versículo 6, no final, diz assim: Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. Agora, abra sua Bíblia no Salmos 86. Abra sua Bíblia. Porque 1 Samuel, Davi vai escrever alguma coisa. Davi vai falar, Davi vai escrever uns salmos, vai escrever alguns versos do que ele tem passado nesse dia aí. E Salmos 86 foi escrito quando essa situação aconteceu na vida de Davi. Salmo 86, nós vamos ler do 1 até o versículo 8. Salmos 86, 1. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda a minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todos os dias. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para todos que te invocam. Dá ouvidos, ó Senhor, à minha oração e atende as minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, nem obras como as tuas. Todas as nações que fizestes virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Olha só que interessante isso, cara. Ele está passando uma situação na sua vida onde tem pessoas querem apedrejar, onde ele perdeu familiares, onde ele está amargurado, onde ele não tem forças para orar. Ele queria força para orar, para exaltar o nome do Senhor. Nós aprendemos aqui com isso, meu querido. Você pode ter várias ferramentas de coaching, você pode ter várias ferramentas de artigos científicos ou de formas administrativas de como levar a vida, mas existem situações da vida onde é só uma outra mensagem que o João trouxe sobre clamor aqui, que nós devemos clamar a Deus e exaltar ao nome do Senhor pelo aquilo que Ele é. Deixa eu dizer algo para você que esse texto nos ensina. Não importa o que nós estamos ou o que vamos passar, o que está por vir, que o nome do Senhor seja engrandecido, exaltado, e a grandeza e a firmeza do Senhor nunca mudará. Sendo eu com dinheiro ou sem dinheiro, sendo as coisas andando do jeito que eu tenho orado ou não, Deus é dono do ouro e da prata, Ele continuará sendo esse Deus poderoso, soberano, que me abençoou. Qual é essa maior bênção? Ele me apresentou o seu filho amado. Ele que rasgou o véu, como o Juninho aqui falou. E hoje nós temos acesso novamente ao Pai. Então, o que nós aprendemos com isso? É, você vai passar um dia na sua vida que não vai ser muito bom. Ou você vai passar um mês, eu não sei. Ou você vai passar um ano, eu não sei. Ou se vai ser 10 anos, eu não sei. Eu quero perguntar para você, e se acontecer, o que que você vai fazer? Essa semana no meu trabalho, chegou um aluno e falou assim, cara, tô de férias, como é que fala? Tô de férias, permanente não era permanente, era uma outra palavra lá, por opção, forçada, férias forçadas. Falei, pô, cara, que ruim, você foi mandado embora. Eu falei assim, fui. Olha só, e eu não tenho muita conversa com ele, né? Ele falou assim, olha só, cara, você se dedica 8 anos a uma empresa. 8 anos que eu me dediquei, viajando, ficando meses em outro estado, ficando semanas em outro estado, deixando pessoas que eu gosto aqui, sendo produtivo para a empresa. Quando você não produz mais para a empresa, eles mandam você embora. E é assim que acontece mesmo. Existem algumas pessoas que endeusam ou idolatram o seu trabalho. Deixa eu só dizer uma grande verdade para você lá no seu trabalho. Você é mais um. É verdade. Tem muitas pessoas querendo tomar a sua vaga de trabalho. Eu sou o personal, ao jabá. Tem vários professores. Vários professores. Por isso que eu parei de jogar bola, porque se eu... Não foi porque minha esposa pegou no meu pé, não foi por isso. Porque se eu romper meu tendão, eu vou ficar 3 meses sem trabalhar. Em 3 meses, nenhum aluno mais vai querer treinar comigo. Vai querer treinar com outro professor. E quando cria vínculo, cria intimidade, é difícil voltar para o seu professor. Então, igual eu, na forma de trabalhar, tem muitos. E tem até melhores do que eu. Depende da graça de Deus, literalmente. Então, existem pessoas que acabam endeusando ou idolatrando o seu trabalho. Mas deixa eu dizer algo para você. Não é profecia, talvez você nem vai gostar mais de mim. Mas pode ser que você pode ser mandado embora. Pode ser que um dia eles vão chegar e falar assim, muito obrigado, até que deu. E agora você é mandado embora, vamos contratar outro. Você ganhando 40, 60% a menos do que você. E com 80% a mais de gás do que você. E aí você vai voltar para casa angustiado, não estou falando que isso não é normal. E você vai voltar para sua casa triste, vai voltar para sua casa com uma apunhalada pelas costas, sim. Mas como vai ficar o seu coração para com Deus? Ele continua sendo bom? Ou ele é injusto? Ou você tem desenvolvido um bom trabalho lá na sua empresa e você não subiu de cargo, Deus continua sendo bom e justo? Ou Deus é uma pessoa injusta que não olha para você? Quando você olha para o Evangelho, você vai olhar para o Senhor Jesus e você não vai se deparar apenas com os presentes, mas sim com a sua presença. Você não vai se deparar com aquilo que Ele pode te dar, mas aquilo que Ele já te deu, que foi a eterna salvação. Você não vai se deparar, ou você não vai ter o desejo no seu coração de ter aquilo que Ele pode chegar em você como um 25 de dezembro, né? Como ali você vai acordar de manhã e vai chegar, vai ter uns presentinhos e você vai abrir e vai ter aquela carreta de madeira. Quem foi dessa época, né? Tinha aquela carreta de madeira antiga e a gente sempre queria que essas carretas grandonas, como eu não pude ter, eu fazia de papelão mesmo. E era muito legal. Saía puxando na lã. Mas é isso, gente, deixa eu explicar para vocês, o seu coração tem que estar com Deus, você recebendo as coisas ou não. Essa é a maior maturidade de um cristão. A maior maturidade do cristão não é quando ele fica feliz, quando ele vende carrão, ou quando ele compra um carro, ou quando ele ganha um aumento. A maior felicidade, a maior maturidade de um cristão é quando ele está satisfeito, quando ele fala assim: Senhor, eu aceito aquilo que o Senhor tem para mim. Eu não estou dizendo que você não pode chorar, como Davi chorou. Eu não estou dizendo que você não pode ficar sem forças, como Davi também ficou sem força aqui, chorando tanto, vendo a sua família perdida, vendo a sua família raptada, vendo os seus sonhos indo embora nas suas mãos. Mas eu estava fazendo bem. Eu estou fazendo bem e venho apunhalada pelas costas. É, às vezes aconteceu isso algumas vezes com os homens da Bíblia. E mesmo assim, o seu coração estava pronto a adorar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Bom, pastor, é fácil falar? É muito mais fácil do que falar que viver. É claro. Mas para ter ensinamento tem que falar. E eu estou aqui para trazer esse ensinamento para os irmãos. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 11, 24 e 29. Segunda Coríntios, capítulo 11, do versículo 24 ao 29. Diz assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias e muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprimi cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu me não abrase. Olha só o que Paulo está ensinando à igreja de Corinto. Olha só, deixa eu falar o que eu já passei para vocês. Paulo está dizendo assim: ó, eu fui lá no céu, na cidade, trabalhei das 8 da manhã até as 9 da noite, não tomei uma água, um sol na cabeça, escaldante, e chegou, quando acabou o céu na cidade, ninguém falou um muito obrigado. Mas mesmo assim, eu estou servindo ao Senhor. Mais ou menos assim, Paulo está dizendo para muito, muito mais ou menos, né? Muito para menos. Né? Está dizendo: eu vim trabalhar no ministério infantil, e aí tem umas crianças que subiram na minha cabeça, umas crianças que bateu em mim, cuspiram em mim, me morderam, fizeram tudo isso. E aí chegou meu pastor e falou assim: vamos embora, vamos trabalhar, vamos servir. E ainda o meu coração exalta o nome do Senhor. Ele diz assim que ele... muita em trabalhos e fadiga. Deixa eu perguntar alguma coisa para você. Você já trabalhou muito para Deus? Já ficou fadigado por servir algum dia? Isso eu estou dizendo. Ou não? Então, desce lá no estacionamento, começa a trabalhar, volta aí. Você fica no Ministério Infantil todo domingo? Não. Eu fiquei no Ministério Infantil do domingo passado, Dia das Crianças. É a graça. Não é a graça? É a graça, amados. Dia das Crianças, cheio de brinquedo e tal. Pessoal aqui da cantina, aqui do restaurante, quando é primícias, quando é ceia, o que acontece quando é vigília? Você vê o povo, você olha de longe, você vê o povo brilhando, é óleo? Não, é suor, transpirando, trabalhando, servindo ali, tudo, e vai, faz aquilo. Mas ele passou por tudo isso. Mas mesmo assim, o coração dele exaltava o nome do Senhor. Deixa eu dizer algo para você, meu irmão, que nós aprendemos com isso. Trabalhar na obra de Deus é um privilégio, não é algo que as pessoas precisam nos agradecer. Vou falar de novo para que caia no seu coração. Trabalhar para Deus é um privilégio. Não é que alguém fala assim, ó, por favor, obrigado por tudo. Meu Deus do céu, como você é lindo, maravilhosa. Você realmente, eis que vejo o semblante de um anjo. Deixa eu dizer algo para você, trabalhar para Deus, você não precisa ser inspirado pelo Espírito Santo. Você precisa ter o coração para o Senhor. Ah, eu não acordei hoje, não quero trabalhar. Nem trabalha. Porque o seu coração não está para exaltar ao Senhor. Eu acordei hoje, então vamos fazer aqui uma conexão. Quem já aqui acordou pela manhã e não quis trabalhar, levante a mão. Trabalhar, sim, trabalho. Amanhã, 6 horas da manhã, 5:30. Alguém? Pastor Lucatelli, já? Você também, Luca? Se o Luca já, meu irmão, todo mundo foi. Que esse é um grande homem. E você mesmo assim foi trabalhar, não foi? Porque lá tem um salário no final do mês. E quando você não está muito afim de servir ao Senhor, você trabalha ou não trabalha? Ah, não tem salário, né? Ninguém vai te dar dinheiro. É filantrópico. É de desejo de coração, é de exaltar o Senhor. Ou você pode olhar para o prêmio da soberana vocação que tem lá no futuro, lá na glória, no céu. Então, olha só, trabalhar para Deus é bom demais. Trabalhar no céu, na cidade, deixa eu só falar rapidamente. Ofertar no céu, na cidade, é um grande privilégio. Meu irmão, posso falar para você? Sou missionário que vou ajudar a Venezuela. Pega essa. Se você não ofertou, você não é missionário e ainda quer falar para as nações. É incoerente. É um grande privilégio podermos ajudar instituições como a PAI, instituições que elas ajudam pessoas que saem das drogas. Então nós estamos ajudando. Você que participou disso, meu irmão, é bênção demais. Se você não participou e ainda quer participar, corre lá e oferta. Mas isso é bom. É precioso. Deixa eu dizer, além de ofertar, é bom trabalhar também. E olha que eu posso dizer que eu fiquei lá trabalhando o dia inteiro. Então, eu posso falar que é bom. Eu não falei para outro e eu fui junto. Então, eu posso falar. Trabalhar para Deus é um privilégio e é bom demais. Fecha a conta e passa a régua. Então, nós vamos ler depois. Eu vou passar um pouquinho para frente, que eu tenho bastante coisa para falar. 2 Coríntios capítulo 12, do 7 a 9, se você está lendo, escrevendo. E Filipenses 4, 12 ao 13, eu vou ler. Sei ser abatido, sei também ter abundância em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura como a ter fome. Tanto a ter abundância como padecer necessidade. Aí ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Depois que ele fala assim, ei, deixa eu dizer algo para você. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Comendo em casa, arroz, feijão, zoião, ou uma grande pizza, ou uma grande lasanha. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, na alegria ou na tristeza, ele me dando ou não. Mas deixa, eu quero que você grave literalmente isso. Você vai passar por alguns dias maus na sua vida, ou você vai passar por friezas na sua vida. Eu posso dizer isso também porque já passei. Dias que queria, não queria nem orar. Semanas que passei sem ler a Bíblia. Semanas que passei sem ter comunhão com o Pai. Semanas que passei sem ter o meu altar oculto levantado. Semanas que apenas ouvia outros falarem, mas eu mesmo não agia com as minhas próprias pernas, com a minha própria atitude, com o meu próprio desejo, com a minha própria vontade. Se você procura um evangelho que ele vai te dar as coisas, procura outra coisa, não o evangelho. O evangelho vai te dar uma coisa, salvação. É isso que nós devemos ter. É isso que nós devemos pensar. Ele nos deu a salvação. Cristo, tudo que passou, ele exaltava o nome do Pai. Ele estava também ali com fome, ele estava ali, as pessoas estavam com fome, só tem pão e peixe, tem pouca coisa. Ele dá isso aqui, é o que tem. Deus, graças te dou. Exalta o teu nome pelo que eu tenho. Em tudo dai graças. Tudo nós devemos glorificar o nome do Senhor. E aí vem a multiplicação. E mesmo se não viesse a multiplicação, Cristo continuaria dando graças. As coisas continuariam acontecendo. Olha só que interessante, nós vemos Estevão, quando ele está sendo apedrejado. Ele estava sendo apedrejado por quê? Porque falava muito, porque ele tinha da palavra de Deus no coração, e ele anunciava a verdade, e o seu rosto era como de um anjo. Ele é apedrejado, ele não fala um A, ele olha para o céu e se alegra. Quando alguma coisa acontecer na sua vida e você começar a falar e murmurar muito, é porque os seus olhos não estão no céu, estão nas pessoas, estão nos homens. Deixa eu dizer algo para você aqui. Toda vez que você inclinar o seu coração para os homens, você tem um coração desviado. Eu não estou dizendo que homens não podem ser espelhos para nós, como o apóstolo João é, como o apóstolo Paulo da Bíblia é, como alguns homens, seu líder pode ser. Ou que você olha para essa pessoa e fala assim, essa pessoa tem um caráter, vive um estilo de vida que eu quero viver assim. Mas se o seu coração estiver nessa pessoa, o seu coração está desviado. Em breve você sairá da igreja. E eu faço uma pergunta para você aqui. Daqui 10 anos, aonde você quer estar? Diante da presença de Deus? Na igreja? Irmã, deixa eu dizer algo para você. Provavelmente vai ter uma intriga com você, com alguém que é perto de você. Porque intriga que é longe não afeta. E o que você vai fazer? Vai ser de Deus. Amém? Vai dar bons frutos. Amém? Nós devemos entender, queridos, que a própria história da palavra de Deus, existem vários mártires de Cristo, que eles sabiam que iam morrer. Pensa no Coliseu, todos ali juntos, braços dados, e eles assim, o que vai acontecer agora? Vai soltar os leão e vai todo mundo morrer. O que a gente faz? Vamos exaltar o nome do Senhor. Eu fico imaginando, com uma música que eu gosto muito, todos ali cantando, grande é o Senhor. E aqueles nem ouvindo, eles assim, grande é o Senhor. E aí você vê também no próprio YouTube, homens que se converteram da sua religião e foram decapitados. Nenhum profanava o nome de Jesus. E a mãe de um diz assim, não sei se você lembra daqueles egípcios que foram mortos. Eles falaram, ela disse assim, se eu encontro um desses que decapitou o meu filho, eu chamo ele para tomar café na minha casa. Aí você entende que ela encontrou Jesus. Você entende que ela sabe que o filho dela está em Cristo. Aí ela, eu posso compreender que ela saiu de criança para uma maturidade adulta no Evangelho. No dia mal, para alguns, pode ser bem menos do que uma decapitação. Pode ser alguém falar alguma coisa no estacionamento. Que ele já xinga, ou ele já briga. Você é brigão? Você é muito nervoso? Eu vou trazer algo para você com muito amor. Você está errado. Aprendei de mim que sou humilde e manso. Coração. Salmos 89, 11 diz, teu são os céus, e tua é a terra, e o mundo e a tua plenitude tu os fundastes. O que nós devemos entender nisso é que tudo pertence ao Senhor. Quando algumas coisas estão dando errada na nossa vida, o que devemos fazer? Buscar o dono de tudo. Salmos 46:1, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Meu irmão, Ele é o nosso refúgio. Sabe qual é o maior esconderijo ou melhor lugar que você pode estar? Não é brigando com alguém, não é brigando contra a carne ou contra a sangue, não é fazendo as coisas pela sua própria força, é no esconderijo do Altíssimo. Não há outro lugar melhor. Não há outro lugar melhor. E aí vão saindo alguns louvores, né? Vão saindo algumas adorações que nós vamos cantando. Mas a adoração sem atitude, ela é falsa. Agora, a atitude, levando a essa fala, ela é verdadeira e santifica o nosso coração. Então, nós devemos compreender isso, que às vezes as coisas não vão dar bem. Para entender isso, tem que ter uma coisa que tem que ser quebrada, o evangelho triunfalista. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Né? O meu amigo, ele poderia me ajudar, e ele não me ajudou. Quando ele vê na bênção, ele vai se arrepender. Ele vai ver eu lá no púlpito do Gopouva pregando. Ele vai ver que eu era um homem de Deus, um ungido do Senhor. Quem toca no ungido de Deus? Você já viu essas frases? Não fala do ungido de Deus, está falando de Cristo? Não fala, não, mas... O que, que nós entendemos de bênção? Bens materiais. O evangelho triunfalista entende que bênção é bens materiais. Meu irmão, olha o Nike Shox que eu comprei. Olha o CNS. Esse aqui é do Carrefour, não é CNS, não. Olha o carro que eu comprei, meu irmão. Olha porque eu fui promovido no trabalho. Aleluia, Deus é bom. Meu irmão, comprei o Play 4. Misericórdia, pai. Larga o controle, vai ajudar sua mulher na cozinha. Mas nós entendemos que é isso, é o trabalho, as coisas, a bênção é bens materiais. Entendemos que ser próspero é dinheiro, prosperidade, você leva tudo para dinheiro. Que Deus, mano, desejo sobre a sua vida prosperidade, aleluia, Jesus, manda dinheiro para o meu bolso, aleluias. Entendemos que no triunfalismo, ser protegido por Deus é que nada vai poder me tocar. Se der um pouquinho de febre, está amarrado, repreendido, em nome de Jesus. Às vezes não é estar amarrado, às vezes você está doente, porque você não se cuida. Come errado o dia inteiro, sedentário. Está tudo com triglicerídeos alto, Deus não tem nada a ver com isso, é a sua preguiça. É mentira? Então o que você tem que fazer? Você tem que pedir ajuda, eu preciso de ajuda, eu preciso melhorar nisso. Se você deve mais do que você recebe, quer dizer que você é descontrolado, provavelmente avarento. Por quê? Porque compra muitas coisas, descontrole emocional, descontam na comida ou no financeiro. E aí o que você tem que fazer? Se converter. Para o caminho reto de novo. Eu estou falando alguma mentira aqui? Ou é muito chocante eu falar isso? Então apaga agora esse áudio. 10 minutos para trás, coloca 10 minutos para frente. Deus é bom e vai te dar tudo, irmão. É melhor ouvir isso, não é? É bem melhor. É bem melhor falar que Deus vai te dar um carro amanhã. É bem melhor falar que a sua cela amanhã, semana que vem, vai estar lotada. Sem nenhum evangelismo. Sem nenhum trabalho seu. É bem melhor falar que tudo vai dar certo. É bem melhor falar que o seu casamento sempre vai dar certo se você não melhorar a sua postura e o seu comportamento dentro do teu lar. É bem melhor, mas não é verdadeiro. É melhor a gente entender o evangelho e falar assim, Senhor, eu quero ter a tua paz, mais do que ter a sua bênção. Eu quero ter muito mais prazer na salvação do que naquilo que o Senhor pode dar nas minhas mãos. Então, o que eu aprendo com isso? É quando o povo, ele atravessa o mar, lembra? O povo atravessando o mar, eles viram e vem o mar fechando e derrotando o seu inimigo. Logo depois, com derrota os inimigos, tem um livramento, eles levantam o altar e cantam louvores. E aí eles dão uns 10 passinhos para frente e conta, tem sede, encontra água amarga. O que eles fazem? Reclama. Então, quando as coisas acontecem de bem, eu glorifico o nome do Senhor. Quando a água é amarga, eu reclamo. O que é amargo na sua vida que você tem reclamado? É sua cela? É o seu cônjuge? É esse culto? É o seu trabalho? Ou você exalta o nome do Senhor pelo aquilo que Ele tem te dado? Então, quando o povo ele pede por pão, maná, e desce o maná, eles glorificam o Senhor. Mas eles dão alguns dias ali, e eles comem maná de novo. E não tem nada de novo. E eles reclamam de novo. Aí eu pergunto para nós, como igreja, o que que não tem de novo que você tem reclamado de novo? Às vezes você vai para a sua cela e fala assim, é essa baguete de frango de novo. E engraçado que ele não leva nenhum fandangos, né? Ou fala assim, de novo é esse culto? O engraçado é que pode chegar atrasado todos os domingos, mas não chega meia hora para interceder pelo culto. Porque é muito mais fácil nós reclamarmos do que agradecermos. Porque é mais fácil quando as coisas dão bem. Mas, queridos, e quando não dá bem? E quando dói? E quando eu não tenho força? E quando eu sou tomado alguma coisa das minhas mãos? O que que eu faço? Eu quero ensinar para os irmãos o que eu aprendi. Mas antes disso, as três perguntas. Tudo vai dar certo na nossa vida? Sim ou não? Não. E quando não dá, o que nós vamos fazer? Exaltar o nome do Senhor Jesus. Porque Ele continua sendo bom. Seremos abençoados? Sim ou não? Sim. Seremos abençoados, sim. Mas não é só de bênção, de bens materiais. Deixa eu dizer uma bênção para você. Prepare, presta atenção em mim aqui. Segura, seja à vontade no banheiro. Uma bênção de Deus para você? Não. Tem gente que não consegue ouvir não. Sabe por quê? Porque pensa que a bênção de Deus é só sim. Deixa eu dizer algo para você. Às vezes está passando uma afronta, uma barreira tão grande na sua vida, você acha que é o diabo, mas é Deus. Porque Deus está mais preocupado que você tenha a passagem de volta para o céu do que te dá presentes aqui na terra. Então ele pode sim colocar circunstâncias difíceis, que pode fazer o seu coração ficar triste, que pode trazer coisas amargas para a sua alma, mas ele está preocupado com a sua volta ao céu, para estar perto dele, do que te dar as coisas aqui. Então, eu já passei por circunstâncias na minha vida que eu pensei que era o diabo. Hoje, eu compreendo que era Deus. Então quebra o conceito que bênção é só coisas boas. Bênção é você ir para o céu. Prosperidade não é dinheiro. Coloquei algumas coisas sobre prosperidade aqui. É estar no Senhor, é ter a salvação, é ser amado por Deus e ser livre da avareza. Meu irmão, você ser próspero verdadeiramente é você ter a salvação, a alegria na salvação. Você ser próspero, literalmente, é você ser amado do Pai. É você ser próspero verdadeiramente, é você não ter dificuldade com o dinheiro. Porque você pode ser tão pseudo-abençoado financeiramente e avarento. Aquele que não doa, ou aquele que doa e mostra com a sua mão. Então é muito melhor compreender a prosperidade dessa forma do que compreender a prosperidade eu tenho as coisas, eu vou conseguir. Bom, o que foi dado ao apóstolo Paulo? Ele diz assim, que foi-me dado um espinho na carne. O apóstolo Paulo via esse espinho na carne como bênção ou como maldição para ele? O inimigo esbofeteava ele por 3 vezes, para que ele não se gloriasse nele mesmo. Nesse mesmo texto ele está falando de um homem que subiu aos céus, vocês lembram desse texto? E ali ele aprende que Deus, só a tua graça me basta. Você quer dizer só a tua graça me basta? Sim ou não? Vou perguntar de novo sem entender o texto de Paulo. Você quer falar, Senhor, só a tua graça me basta? Às vezes Deus vai te dar espinho para isso. Esbofeteada no rosto. Você quer? Diminuiu sim. Nós queremos ser abençoados porque queremos bens materiais e nos esquecemos que a maior bênção que temos é a graça. Íamos para o inferno, agora temos o céu. Metanoia, metamorfose. Íamos para um caminho, agora é totalmente outro. Amém, queridos? E literalmente, para quebrar essas coisas, nós devemos compreender 2 caminhos para se ter vitória em Deus. Amém? Vou colocar aqui um exemplo rapidamente. Ser humano, Diego Araújo, tem um problema, uma dificuldade na sua vida. Eu oro a Deus e clamo a Deus, o Deus que resolve. Amém? O Deus que resolve problemas impossíveis e as causas impossíveis. Nosso Deus é assim? Amém, ele é assim, continuarei orando por isso. Continuaremos orando pelos enfermos da igreja. E vamos ter testemunho de pessoas que foram curadas, convertidas, portas de emprego abertas. E aí Deus, que resolve todas as coisas, ele traz a vitória. Então eu tenho consciência da vitória e tenho alegria. Aleluias, glória a Deus, eu vou para o monte agradecer ao Senhor. Aleluias, sapateio, saio no helicóptero e glorifico o nome do Senhor. Tenho um problema na minha vida. Eu vou ao Deus da causa dos impossíveis. E aí, ele não resolve. Essa causa não é resolvida. A pessoa da minha casa ainda não se converteu. A cura que eu tenho ainda não veio. O jejum que eu faço ainda não subiu aos céus. Ou eu penso que não subiu aos céus. A porta de emprego que eu tanto peço, ela não foi aberta. Eu orei a Deus da causa dos impossíveis. E eu não obtive vitória. Eu tenho frustração, desânimo e provavelmente desvio. Por que muitas pessoas se desviam em Deus? Ou se desviam da igreja quando algo de ruim acontece nelas? Porque elas só creem no Deus que é do impossível. Não do Deus que é bom quando as coisas não acontecem. E qual é o melhor caminho que eu quero ensinar para os irmãos agora? O melhor caminho, eu, Diego, tenho um problema na minha vida. Eu busco ao Deus que é presente. Eu busco ao Deus que é bom. Eu busco ao Deus que me protege. Nós vamos para Salmos 91, ler o versículo 1 e 2. Não o restante, mas o restante do versículo de Salmos 91, depois ler na sua casa. Se você tem a chave do versículo 1 e versículo 2, que você estando nele está protegido, não fora dele, então eu vou para a presença dele. Na presença dele eu encontro paz, que excede todo entendimento. A minha vitória não está na cura que eu estou pedindo. Não está na porta de emprego que eu estou pedindo. Não está na transformação que eu estou pedindo. A minha vitória é que no meio dessa situação difícil, eu estou em paz. Porque eu estou nele. Sabe quando você tem domínio sobre uma circunstância, uma situação? Quando você tem paz e dorme. Jesus estava no barco e a maré sobe e o vento vem forte. O que Jesus faz? Dorme. Sabe por quê? Ele tem controle. Porque algumas pessoas, elas se frustram quando terminam algum relacionamento na igreja. Por que algumas pessoas se frustram quando não chega o tão esperado varão ou varoa? Porque provavelmente o coração pode estar nisso. Provavelmente, eu já vi várias pessoas dentro da igreja sendo uma locomotiva em Deus. Começou a namorar, misericórdia. fraco na fé. Fraco. Irmã, deixa eu dizer algo para você. Não casa com um homem que não quer Jesus, não. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Não casa com mulher que não quer Jesus, não. Porque você vai ser frustrado na vida. Vai ser tratado mal na vida. Porque nem o Senhor que traz salvação trata bem. Imagine alguém. Ou cônjuge. Por que que pessoas se frustram com alguém na igreja? Provavelmente eu vou se frustrar com algum amigo meu aqui. Ou eles vão comigo. Mais provavelmente eu comigo, eles comigo, né? Lucatelli comigo. Eu falar alguma coisa, sou mais bravo que o Lucatelli, coitado de mim, ele é bem mais forte. Mas olha só, isso não é parâmetro para largarmos ao Senhor. Isso não é parâmetro para você deixar de louvar e buscar o Senhor que tirou da imundice que vivíamos e nos trouxe para o reino do teu filho amado. Não é. Provavelmente alguém está olhando no relógio agora, 8:05. Misericórdia, o pastor Diego não vai acabar. É verdade. Mas quando era do mundo, ficava várias horas na balada e não estava nem aí. Porque estava feliz. Se o culto não te traz alegria, o problema não é no culto, é no seu coração. Eu orei um dia, falei assim, Deus, faz um culto, o João sentar aqui e ler durante 2 horas, para ver a reação da igreja. Se tivesse um culto assim, como você ficaria? Alguns falaram assim, Deus, muito obrigado, porque a minha leitura na semana foi fraca, e eu pude ler a Bíblia hoje no culto. Outros falaram, que é isso? Porque o coração não exalta a Deus. Provavelmente essa pessoa é bem candidata a abrir uma igreja e colocar, é nós que vai, church. Deixa eu dizer algo para você. Onde está o seu tesouro, está o seu coração. Seu tesouro está na sua bênção? Se a sua bênção não vir, você vai se frustrar. Você que visitou a igreja aqui, e provavelmente quando nós visitamos a igreja é porque queremos algo, queremos vitória, queremos que Deus nos livre de alguma coisa, eu declaro e profetizo que Deus pode livrar você. Mas se isso não acontecer, eu vou dizer a maior frase do Evangelho: Ele nos ama. Porque eu já vivi coisas que não deram bem na minha vida. Eu não sei você, mas eu já vivi algumas coisas que trouxe tristeza para mim. Trouxe dilema para mim. E o meu lema é, não largue o Senhor. Não largue o Senhor. Exalte o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor. Para terminar, eu queria chamar o louvor aqui. Provavelmente você foi uma pessoa, ou ainda é, uma pessoa que orou muito, que buscava muito a Deus. A pergunta que eu faço de novo para você é: por que que você parou? Ou por que você não continuou com a sua intensidade em Deus? Algo te trouxe frieza? O não de Deus te trouxe amargura? Ou você está na igreja há tanto tempo, na cela há tanto tempo, e não vê o crescimento da cela? Será que os frutos que a Bíblia fala é só fruto de pessoas ou fruto do Espírito que devemos dar para que as pessoas vejam? Posso desabafar com vocês aqui mais 2 minutos? Rapidamente, pastores. Crisão, deu ok? Eu sou pastor há 3 anos e meio. E em 3 anos e meio, a minha rede não cresceu. É, não cresceu. Na verdade, fechamos mais celas do que abrimos, do que multiplicamos. É, eu já fui para o monte, já chutei a bananeira, eu já fui para o monte, clamei a Deus. Mas uma coisa tem no meu coração: Deus, as coisas acontecendo ou não, ainda eu te louvarei. Porque, meu irmão, é a rede crescendo ou não. É levando 150 pessoas para o encontro, já teve isso, né? Levar 120 pessoas, aleluia, manto de glória a Deus. 120 pessoas. E quando levei 35, se não me engano, 40. A mesma alegria tem que ter no coração. Porque não é por números, é pela graça da salvação, meu irmão. É por esse evangelho que eu sirvo. É por esse evangelho que eu sirvo. Não é porque, oh, como eu gostaria que a rede, eu oro tanto por esse lugar, meu irmão, para que cresça, você está jovem, cresça, você está na rua, cresça. Ok, eu oro muito, Deus vai fazer na hora que Ele quiser. Esse é o meu clamor, esse é o meu desejo. Mas Ele faz a hora que Ele quiser, cara. Mas quando chega o dia mau, quando chega a situação que você não pode mudar, eu quero te ensinar essa noite, exalte o nome do Senhor. Glorifica o nome do Senhor, glorifica o nome do Altíssimo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que transforma a vida, aquele que transforma famílias, aquele que transforma, aquele que quebra tabus e paradigmas. Ele fala assim, ó, é na sua fraqueza que você está forte. É quando você acha que você está fraco, que eu estou fortalecendo a minha vida e santificando você. Ele diz assim, ó, a maior e a melhor mensagem que as nações podem ter, ela é dita na palavra de Deus como loucura. Ele escolhe os que não são para confundir os que são. Ele escolhe os iletrados para confundir aqueles que têm doutorados e MBA. Ele escolhe aqueles que realmente amam a Ele e exaltam o nome dEle, meu irmão. Eu não sei qual é esse dia, se vai vir ainda na sua vida ou se é hoje. Mas eu quero ensinar a igreja, exalte o nome do Senhor. Oramos para que tenha uma troca de governo, oramos para que Brasil mude. Oramos literalmente e exercemos nosso papel de cidadão votando. E se não acontecer? Nós, a igreja de Cristo, sobreviveu a Nero, meu irmão. Que incendiava os cristãos. Que fazia devastação dos cristãos. Ela já sobreviveu por impérios muito mais... muito pior. E pode passar por qualquer um. É uma igreja, é um servo, uma serva de Deus. Aos pés de Jesus, Deus, eu tendo ou eu não tendo, eu exalto o teu nome. Eu não sei se a situação vai mudar. Eu não sei se vai mudar. Ou eu não sei se vai melhorar. Mas que o seu coração permaneça em Cristo. Você pode esquecer tudo que eu já falei aqui, que eu preguei essa noite. Mas se você lembrar disso... Quando chegar o dia mau, quando chegar a angústia, quando chegar a tristeza, eu ainda o louvarei. É onde, aleluia. Aleluia! Aleluia, Deus! Aleluia, Deus! Tu és o meu Deus e eu te louvarei, Tu és o meu Deus e eu te exaltarei. Louvar ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Para sempre. Irmão, fique de pé para nós orarmos. Eu quero que você seja a boca de Deus para alguém essa noite. Podemos? Escolha uma pessoa. Escolheu essa pessoa? Vire-se para ela, pegue no ombro dela. Ou assim, ó. Diga nos olhos dela assim, ó. Eu não sei se as coisas vão melhorar. Eu não sei se tudo vai dar certo. Eu não sei se vai ter milagre. Eu não sei se a sua oração vai ser atendida. Mas que o seu coração sempre exalte ao Senhor. Amém? Que seja assim, em nome de Jesus.